Educativa UFMS apresenta Nosso Ambiente. Nosso Ambiente.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Educativa UFMS. Eu sou o Daniel Catuver e começa agora o programa Nosso Ambiente. Toda semana conversamos sobre diferentes assuntos que envolvem questões relacionadas ao meio ambiente e que estão ligadas à nossa vida e ao nosso cotidiano. No programa de hoje, vamos falar sobre o impacto dos agrotóxicos. E para conversar com a gente, nós convidamos o professor do Instituto de Química da UFMS, Amílcar Machulec Júnior. Professor Amílcar, muito bom dia, seja bem-vindo à Educativa UFMS. Muito obrigado pela sua participação na manhã de hoje.
Olá, Daniel, bom dia. Muito prazer em conhecê-lo. É uma satisfação poder participar do seu programa e poder contribuir com algumas questões relacionadas ao meio ambiente, especificamente o impacto dos agrotóxicos no meio ambiente.
Bom, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, o calendário ambiental marcou recentemente, no dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Luta contra o Uso contra os Agrotóxicos. Então a gente vai começar a discutir esse assunto por essa linha. Professor, queria que o senhor explicasse para nós, para os nossos ouvintes, o que são agrotóxicos e para quais finalidades eles são utilizados atualmente.
Bem, os agrotóxicos, eles são substâncias ou mistura de substâncias de natureza química, quando destinadas a prevenir, destruir ou repelir de forma direta ou indireta qualquer forma de agente patogênico, né, ou de vida animal ou de vida vegetal, que seja nocivo às plantas, animais úteis e ao homem, seus produtos e subprodutos de degradação também, né? Então, essa seria a definição mais abrangente de o que são agrotóxicos.
E, professor, o uso dos agrotóxicos acontece geralmente nessa questão, como o senhor explicou, nessa parte agrícola, mas também os agrotóxicos, eles são ou podem ser utilizados para outras finalidades além dessa parte da agricultura?
Eles também podem ser aplicados, né, por exemplo, como controle de pragas na sua residência, não necessariamente na agricultura, né? Ele tem essa finalidade de fazer o controle dos insetos nas casas ou mesmo no setor de trabalho. Então, não necessariamente eles estão vinculados somente com a agricultura, né? Então, tem essa aplicação também.
Bom, e professor, que tipo de substâncias químicas compõem esses produtos? O senhor falou que os agrotóxicos são substâncias químicas, né? Mas o que compõe esse material todo, esse produto final?
A gente tem cerca de 118 elementos químicos conhecidos na tabela periódica, e 11 deles podem estar presentes nas formulações dos agrotóxicos, dentre elas o elemento bromo, o carbono, o cloro, onde se tem os organoclorados, enxofre, o fósforo, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, e são mais frequentemente encontrados, né, esses elementos químicos, conferindo características específicas a cada tipo de agrotóxico. Os inseticidas orgânicos, sintéticos, por exemplo, eles começaram a ser utilizados em grande escala na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade de proteger o exército contra os insetos transmissores de doenças, como piolhos. E nesse período é que teve uma grande expansão nas pesquisas pela busca de novos inseticidas, que resultou no desenvolvimento de vários agrotóxicos que são usados ainda hoje. Então, um dos agrotóxicos que foram desenvolvidos à época, o DDT, ele é um inseticida utilizado pela primeira vez em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, para combater piolhos que infestavam as tropas norte-americanas na Europa e que transmitiam uma doença chamada tifo exantemático. Né? E os compostos organoclorados, como o DDT, eles possuem uma baixa solubilidade em água e uma alta estabilidade, então o que dificultava a eliminação no ambiente, tanto que até hoje ainda é encontrado DDT em algumas regiões da Antártida. Né? Então, portanto, houve a necessidade de serem desenvolvidos novos compostos com eficiência no controle de pragas, sendo sintetizados, por exemplo, os organofosforados e os carbamatos. Né? Já os organofosforados, eles foram desenvolvidos primeiramente nas décadas de 30 e 40, para serem utilizados como armas químicas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, são compostos derivados do ácido fosfórico, que pode conter na sua estrutura átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo, né? E a toxicidade aguda dos inseticidas organofosforados, ela é maior do que a dos organoclorados, como o DDT, por exemplo. Mas os organofosforados, eles são menos persistentes no ambiente, ou seja, eles sofrem uma rápida degradação e, consequentemente, é necessário um maior número de aplicações para a mesma eficácia que a dos organoclorados, né? Então, os herbicidas glifosato, por exemplo, e os inseticidas malathion, parathion, são alguns exemplos de compostos do tipo organofosforados.
E, professor, o senhor mencionou agora, né, a respeito dessa questão dos agrotóxicos terem sido utilizados até mesmo como arma química, né? Isso encaminha para a nossa próxima questão. Quais são os impactos, né, dessas substâncias? O senhor mencionou que eles eram utilizados como arma química, né? Então, mas quais são os impactos desses materiais, desses produtos, né, quando eles entram em contato com o meio ambiente?
Então, nesse caso, quando se trata do meio ambiente, a gente tem que levar em consideração que a utilização de agrotóxicos é a segunda maior causa de contaminação dos rios no Brasil, né? Perdendo apenas para o esgoto doméstico, segundo dados do IBGE. E considerando que a agricultura é o setor que mais consome água doce no Brasil, cerca de 70%, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, pode-se dizer que, além de sérios problemas para a saúde, os agrotóxicos também se transformaram em um grave problema ambiental, né? Então, 70% da água doce é praticamente contaminada, né? O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Então, embora não seja o maior produtor, por conta disso, grande parte dos venenos aplicados na lavoura, eles não atingem a praga-alvo, né? Então, pode-se dizer que a grande parte dos agrotóxicos, eles vão para os rios, para o solo, para o ar, dependendo de como é feita essa aplicação, se a gente levar em consideração as aeronaves agrícolas, né? E para a água subterrânea, quando eles são percolados pelo solo. E quando a água ela é contaminada pelos agrotóxicos, sua detecção e descontaminação, ela é mais difícil e custosa, né? Então, de um modo geral, esses químicos, eles raramente são analisados ou removidos das águas, tornando-se uma ameaça à saúde de todos que a ingerem, particularmente para substâncias cumulativas. Então, quando se trata de água para consumo humano, é uma complicação bastante séria, porque as empresas de tratamento, elas não conseguem remover essas substâncias que são consideradas poluentes emergentes. Então, eles vêm se acumulando ao longo dos anos, e muitas dessas substâncias são lipossolúveis e podem se acumular nas gorduras dos animais, dos peixes ou de outras substâncias que podem ser prejudicadas pelos agrotóxicos.
E professor, pegando um gancho nessa sua fala, então além da contaminação da água, como o senhor mencionou, né, por exemplo, quando as pessoas ingerem essa água contaminada, isso também pode causar prejuízos, né? Mas também tem a questão dos alimentos, né? A gente fala que a questão dos agrotóxicos utilizados nessa produção da agricultura, por conta da eliminação dos insetos, né? Desses animais que prejudicam a plantação. E como que fica essa questão da alimentação, do alimento que é produzido também? Ele também é contaminado, né?
Certamente, Daniel. Então, o que acontece é que, dependendo da quantidade de agrotóxico que é usada, ela vai se acumular nesses alimentos. E quando o agrotóxico ele penetra internamente no alimento, dificilmente você consegue remover. Você só consegue remover o que está na superfície, nas cascas, por exemplo. Então, quando você lavar uma fruta ali, você consegue remover aquele agrotóxico que está na casca ou descascar aquele alimento, mas aquele que penetrou internamente dentro da fruta, por exemplo, você não consegue mais remover ele. Então, é um problema bastante sério. Existe uma certa tolerância para alguns agrotóxicos, uma determinada quantidade nos alimentos, né? Mas é bem complicado, não tem um estudo a longo prazo para saber quanto o seu organismo vai tolerar de determinado tipo de agrotóxico, cada organismo responde de uma forma diferente, né? Então é uma questão bastante complexa.
Isso acaba também gerando problemas para a saúde humana, né, professor? A gente tem aí, pode consultar estudos e dados que mostram a influência dos agrotóxicos no surgimento de doenças também, né, como os cânceres, né?
Exatamente. Então, nesse caso específico, a intoxicação ela pode apresentar, por exemplo, alguns efeitos agudos e crônicos, sendo que os efeitos agudos, eles são aqueles de aparecimento rápido, então eles podem surgir os seguintes sintomas. Então, através da pele, uma irritação, uma ardência, desidratação, alguma alergia. Se for através da respiração, ardência do nariz e da boca, né, tosse, coriza. Através da boca, uma irritação da garganta, no estômago, náuseas, né? Então, outros sintomas inespecíficos, eles também podem ocorrer, tais como dor de cabeça, transpiração anormal, fraqueza. E já os efeitos crônicos, eles são aqueles que aparecem após exposições repetidas, né? A pequenas quantidades de agrotóxicos por um período prolongado. Esse seria mais o que se aplica a nós, pessoas comuns que não estão envolvidas com o manuseio da substância ou aplicação no campo, né, que somos os consumidores finais. Então, a gente vai consumindo um determinado alimento, esse alimento apresenta uma certa quantidade de agrotóxico em pequenas quantidades, ou mesmo na água, e isso vai se acumulando no nosso organismo, né? Ao longo do tempo, você pode apresentar sintomas como dificuldade para dormir, esquecimento, aborto, depressão, né? E vários estudos apontam grupos de agrotóxicos como prováveis e possíveis carcinogênicos, né? Dentre eles, um bastante utilizado, mais utilizado, o glifosato, já tem estudos nos Estados Unidos, que mostram que esse composto é considerado carcinogênico, né?
E, professor, o senhor mencionou um ponto muito importante, que todas essas informações estão relacionadas, né, a nós que não produzimos esses alimentos, né, essas questões, esses alimentos que chegam até nós e que acabam tendo contato, né, com essas substâncias. Mas e para quem trabalha, né, com o manuseio desses materiais, desses agrotóxicos, a contaminação, então, é muito maior e muito prejudicial, né?
Nesse caso, é bastante complicado, né? Dificilmente a pessoa que vai manipular essas substâncias, ela vai conseguir se proteger totalmente, né? A não ser que use um equipamento de segurança o tempo todo, né? Máscaras, luvas, macacões, acessórios adequados para manipulação dessas substâncias. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil, então tem muitas intoxicações por trabalhadores que manuseiam essas substâncias quase que diariamente, né? É um efeito agudo bastante intenso. É bem séria a contaminação por agrotóxicos no Brasil.
E para você que sintonizou agora na Educativa UFMS, este é o programa Nosso Ambiente. Hoje nós estamos falando sobre os impactos dos agrotóxicos e quem conversa com a gente é o professor do Instituto de Química da UFMS, Amílcar Machulec Jr. Bom, professor Amílcar, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, a próxima questão é a seguinte: existem alternativas para o uso dos agrotóxicos?
Bem, Daniel, quando possível, adquirir alimentos orgânicos ou provenientes de sistemas agroecológicos, assim como os chamados alimentos de época, ou seja, aqueles que estão na safra, normalmente esses alimentos costumam receber, em média, uma carga menor de agrotóxicos, né? Então, preferir esse tipo de alimento, os alimentos de safra. E a agricultura orgânica ou agroecológica, ela pode representar uma estratégia muito competitiva frente às grandes propriedades agroexportadoras, né? E é considerada uma saída para essa sustentabilidade ecológica. E muitos estudos apontam que somente a agricultura orgânica, ela seria insuficiente para atender a produção de alimentos para todos. Então, eu acho que teria que ter um bom senso aí, ó. Preferencialmente utilizar alimentos orgânicos na medida do possível para tentar diminuir a quantidade de agrotóxicos que a gente vem ingerindo ano a ano, mas também tem que ter consciência que só a agricultura orgânica ela não é suficiente para a produção de alimentos para a população mundial. Então, é uma faca de dois gumes nesse caso aí, é bem complexa essa discussão.
Professor, o senhor mencionou a respeito dos alimentos, né, de procedência agroecológica para a questão da população, consumo, né? Mas no caso dos produtores de alimentos, né? Vamos supor, acontece de ter alguma incidência de alguma praga, alguma questão nesse sentido para a sua plantação. Ao invés de utilizar os agrotóxicos, existe alguma outra maneira deles poderem eliminar essas pragas, esses insetos que podem causar mal à sua produção por meio de algum outro produto que não seja agrotóxico?
Nesse caso específico, existe algumas substâncias que são utilizadas para controle de algumas pragas que não são agrotóxicos sintéticos, ou seja, produzidos em laboratório. Por exemplo, o sulfato de cobre é utilizado para controle de alguns tipos de fungos, né? E são várias outras substâncias que podem ser utilizadas, mas aí tem o problema é que também algumas dessas substâncias são tóxicas, né? Elas são substâncias que não são consideradas agrotóxicos, produzidos em laboratório, mas também apresentam uma certa toxicidade. E também o que é interessante seria o manejo agrícola em relação à não produção somente de monoculturas, porque um dos grandes problemas para a utilização da grande quantidade de agrotóxicos é a produção de monocultura, né? Então você vai criando cada vez mais pragas resistentes aos agrotóxicos atuais, uma vez que você só está produzindo monoculturas, e isso faz com que você necessite utilizar maiores concentrações do mesmo tipo de agrotóxico para ter aquele mesmo efeito. Então, o ideal seria uma rotação de cultura, fazer como antigamente era feito, né? Planta milho numa época, depois planta feijão em outra época, e aí vai rotacionando, ou seja, vai diversificando para que não crie apenas a cultura da monocultura, né?
E por falar em alternativas, o professor Amilcar contribuiu com a elaboração de um sistema de tratamento eletroquímico capaz de eliminar agrotóxicos e outros compostos presentes na água. É isso mesmo, professor Amilcar? Eu gostaria que o senhor explicasse, né, contasse para os nossos ouvintes como que surgiu a ideia e como que foi o desenvolvimento dela.
Bom, o nosso grupo ali no Instituto de Química, ele trabalha com processos avançados de oxidação. Então, esses processos avançados de oxidação, eles têm por objetivo destruir poluentes orgânicos, sejam ele pesticida, no caso um agrotóxico, alguns tipos de medicamentos que podem causar algum dano à saúde, ou mesmo uma contaminação ambiental. Retardantes de chama, etc. Então, não é específico para agrotóxicos, mas ele serve também para agrotóxicos. E a ideia é que esse sistema de tratamento, ele gera radicais que são altamente oxidantes, né? Eles são formados através de uma corrente que é aplicada aos reatores desse reator solar, aplicada nos eletrodos do reator solar. Então, a gente utiliza a radiação solar para acelerar a reação, produzindo radicais que são altamente oxidantes. Então, esses radicais eles vão atacar essas moléculas orgânicas, que são consideradas poluentes, um exemplo, os agrotóxicos, e eles vão oxidando essa molécula até transformar ela numa outra substância, e nas melhores das condições, pode chegar até CO2 e água, que seria a mineralização total. Ou só o fato de transformar essa molécula orgânica originalmente tóxica pode transformar ela numa substância menos tóxica e elas podem ser descartadas sem agredir o meio ambiente. Então, o objetivo nesse caso é produção de substâncias altamente reativas para destruição das moléculas contaminantes. Então, o objetivo é diminuir a toxicidade delas, para que você possa descartar elas de forma adequada, sem agredir o meio ambiente.
E a aplicação desse sistema, professor, pode ser feito em diversos casos, em diversas áreas. Como que funciona esse processo da aplicação desse sistema?
Bem, a gente vem utilizando esse sistema para tratamento de alguns efluentes, em pequena escala, né, em escala piloto de laboratório. Mas é possível você ampliar essa escala para fazer o tratamento de grandes volumes. Só que tem que levar em consideração que esse é um processo caro, é a última instância do tratamento que você pode levar em consideração, uma vez que é extremamente caro, porque você utiliza energia, reagentes químicos caros, e isso é um custo bastante elevado. Então, a ideia não é você resolver o problema de um rio que está contaminado com agrotóxico. Esse sistema ele é projetado para você fazer tratamento, por exemplo, de tanques das aeronaves agrícolas. Vamos supor o seguinte, lá no campo tem a aplicação dos pesticidas na lavoura, aí o agricultor vai fazer a lavagem do tanque da aeronave. Essa água, se ela for descartada de forma inadequada, ela vai contaminar o lençol freático, vai contaminar os rios e assim por diante, porque ela tem uma alta concentração de agrotóxico. Então existe um sistema que pode tratar essa água antes de fazer o descarte, por exemplo. Então a gente pode aplicar e tratar esse pequeno volume, mas altamente concentrado, e aí descartar de forma adequada esse resíduo com uma menor toxicidade, do que simplesmente descartar sem fazer o tratamento prévio. E aí você pode utilizar essa planta para tratar resíduo de pesticida, resíduo de medicamento, por exemplo, uma grande quantidade de medicamento que possivelmente vá ser descartado por um hospital universitário. Você pode fazer o pré-tratamento disso e depois descartar de forma adequada. Uma estação de tratamento solar em Almeria, na Espanha, que já faz o tratamento das águas de tríplice lavagem das embalagens de agrotóxicos. Então, eles utilizam a radiação solar para fazer o tratamento dessas substâncias e fazer o descarte de forma adequada. Então, a gente tem uma planta piloto ali no laboratório, que é mais ou menos um pedacinho do que é feito em Almeria, lá na Espanha, onde a gente tem um grupo que trabalha em conjunto lá com o professor de Barcelona.
Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas, professor Almíucar, antes da gente encerrar, o espaço agora está aberto para que o senhor apresente as suas considerações finais.
Bem, com relação ao uso de agrotóxicos, na minha opinião, eu acho que é inevitável a utilização deles. Então, somente a produção orgânica ela seria insuficiente para a produção de alimentos para toda a população. E a utilização de agrotóxicos menos nocivos e menos persistentes no ambiente, eles deveriam ser a prioridade como uma política de Estado, associadas às boas práticas agrícolas, como, por exemplo, rotação de cultura e assim por diante, né? E a conscientização dos produtores com relação aos tipos de agrotóxicos que causam menos danos ao meio ambiente e aos seres humanos, bem como o correto e adequado descarte de seus resíduos, eles poderiam contribuir muito para a agricultura mais sustentável a longo prazo, né? Então, na minha opinião, acho que só a agricultura orgânica ela não consegue resolver o problema da humanidade, mas associada a agrotóxicos menos tóxicos, menos persistentes e utilizados de forma correta e adequada, seria uma solução meio que paliativa para a situação de contaminação por agrotóxicos.
Nós conversamos com o professor Almíucar Machulec Júnior. Professor Almíucar, mais uma vez a gente agradece imensamente a sua participação no nosso programa e todas essas informações tão importantes que o senhor trouxe para os nossos ouvintes na manhã de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel. Foi um prazer poder participar do seu programa. Muito obrigado e bom dia.
Eu sou Daniel Catuver e este foi o programa Nosso Ambiente, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, edição de áudio de Valdir Vian. Lembrando que se você quiser ouvir novamente este e outros programas especiais que já foram ao ar, é só acessar o nosso site educativa.fms.br. O Nosso Ambiente volta na próxima quarta-feira, logo após o Rádio Jornal da UFMS. Fique agora com a nossa programação musical. Uma ótima semana para você.
A Educativa UFMS apresentou Nosso Ambiente. Nosso Ambiente. De volta na próxima quarta, 7:30 da manhã.